Recebo aqui agora a Dani Cinzato, ela que vai participar da maratona em Paris, maratona para todos, que é este ano a primeira vez que acontece. A gente vai explicar tudinho como que vai funcionar, como que ela chegou nisso. Vamos conversar aqui, bater um papo com a Dani Cinzato, ela que vai contar tudo para a gente, como foi esse processo, de como ela chegou para poder participar dessa maratona para todos, que vai ocorrer em Paris, aí no mesmo percurso dos atletas profissionais na maratona em Paris. A maratona é no último dia das Olimpíadas, não é? Geralmente é. Não sei se esse ano vai ser de novo. Mas, Dani, um prazer recebê-la aqui no Espaço Livre. Né? Bom dia. E queria que você já começasse respondendo para mim, né? Explicasse para a gente o que é essa maratona para todos.
Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, ouvintes da Rádio Itajubá. Antes de mais nada, agradecer, né, esse espaço para a gente divulgar, porque até então é algo inédito dentro das Olimpíadas, né? Abrir o espaço para que atletas amadores possam participar e, o melhor, fazer o mesmo trajeto que os atletas olímpicos farão no percurso da maratona, né, que é de 42 quilômetros e 195 metros. Bem, vamos lá, como é que aconteceu isso? No final das Olimpíadas no Japão, a organização de Paris, eles desenvolveram um aplicativo e divulgaram. Só que assim, essa divulgação do aplicativo não foi uma coisa assim muito aberta a muitas pessoas, não. No entanto, eu só fiquei sabendo da existência do aplicativo no final do ano passado. Mas existiam pessoas que já tinham acesso ao aplicativo, né, e já estava fazendo todos os desafios propostos pela organização desde muito tempo. Então, o que que eles fizeram? Fizeram esse aplicativo. Era basicamente o atleta baixar, e de tempos em tempos eles lançavam alguns desafios. Correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, o somatório de uma semana, um volume, né, de quilômetros por semana.
O aplicativo do COI?
O aplicativo dentro da organização, que eu acho que é em parceria com a das Olimpíadas. Uhum. Né? E tem como grande patrocinador uma empresa de telefonia, que é a Orange, lá da França. E aí eu baixei esse aplicativo. Uma amiga já tinha sido sorteada, a Débora Berti, e já, uma outra colega também da assessoria, a Thelma, já havia sido sorteada ainda antes da Débora. Uhum. Então foi uma coisa muito engraçada, porque no ano passado a Débora foi sorteada, aí eu fiquei sabendo do aplicativo, baixei, mas sem muita esperança, né? Poxa, quantas pessoas já tinham baixado, já realizado vários desafios, e eu começando ainda, né, no finalzinho do ano passado, para concorrer a uma vaga.
Então quer dizer que os sorteios então foram acontecendo ao longo do tempo, não foi tudo de uma vez?
Não, foi acontecendo ao longo. Então tem várias pessoas que desde o finalzinho, né, tipo desde 2000, vamos considerar aí 2023, já tinha sido sorteado, já estava lá planejando a viagem. Uhum. E tudo mais. E muitos recentemente ainda foram sorteados. Assim, eles dividiram, o total de corredores é de 40 mil e 48 corredores, onde eles dividiram 20 mil e 24 correndo uma distância de 10 quilômetros e 20 mil e 24 a maratona.
Pelo que eu acabei, a gente estava comentando aqui antes. Uhum. Na entrevista, pelo que eu li agora na reportagem do Comitê Olímpico Brasileiro, são 142 atletas amadores que vão disputar. A Dani estava explicando aqui que tem ainda influenciadores e artistas que não cumpriram esses requisitos básicos, vão por conta de serem famosos, enfim, e tal, por conta de marcas, né? Muitos são patrocinados por marcas que apoiam aí as Olimpíadas e tudo isso. Mas, segundo o COI, são 140 brasileiros, então quer dizer, temos três da nossa cidade.
Exatamente, daqui.
Entre 140 brasileiros do país inteiro. Exato. É uma coisa bacana, né?
Não, é algo assim. Além do que atletas amadores pudessem participar, né? É algo mais restrito aos atletas olímpicos, né? E tendo agora esse evento com a participação, e não de um número não tão representativo, poxa, 40 mil atletas do mundo todo, e temos aí 140, quase, eu não sei, com exatidão, né, como a gente estava conversando, é algo fantástico, né? E daqui de Itajubá, somos três corredoras, todas participantes do grupo da assessoria do Projeto Léo. A Thelma, como eu mencionei, né, que foi uma das primeiras a ser sorteada, a Débora Berti, e por último, eu fui sorteada em fevereiro.
E queria que você explicasse de novo, como foram esses desafios dentro do aplicativo?
Sim, então você baixava o aplicativo e de tempos em tempos até vinha um aviso, ó, tem uma, vamos correr em prol de alguma coisa que aconteceu nas Olimpíadas, de corredores famosos, né, de pessoas representativas da parte olímpica dos atletas. Aí você simplesmente clicava, né, que, quero participar. E ele mostrava até pra gente quantas pessoas estavam fazendo aquele desafio. Teve alguns dos sorteados que até descobriram, e eu não consegui depois ver no meu aplicativo, qual teria sido o desafio em que a pessoa tinha sido sorteada. Eu não consegui, mas teve gente que conseguiu verificar. E, assim, teve gente que baixou, começou a fazer os desafios e logo foi sorteada. Eu comecei ano passado e fui sorteada em fevereiro, ainda com uma observação que eu gosto de registrar. Porque, assim, lá quando você baixava o aplicativo, eles tinham como se fossem as normas, as regras, né? Que o convite seria feito mediante um envio de um e-mail, em que você teria 48 horas para responder esse e-mail. E, assim, no início eu fiquei atrelada, todo dia lá, prestando atenção no e-mail, mas acaba que você perde as esperanças, né? Aí, em fevereiro, a minha amiga Débora, ela já fazia parte do grupo de WhatsApp de corredores brasileiros, né, sorteados, e ela falou assim, Dani, você está olhando seu e-mail? Eu falei assim, ai, ô Débora, não estou olhando, mas será que eu vou ser sorteada agora? Poxa, já vai ser, né? Agora em julho, não tem esperança. Olha, Dani, porque tem um monte de gente sendo sorteada. Aí eu fui olhar nos meus e-mails, eu vi que eu tinha recebido e-mail no dia 12 de fevereiro. Aí eu olhei e mandei para ela assim, Débora, eu fui, mas não fui. Ela falou assim, como assim, Dani? Eu recebi e-mail dia 12 e hoje é dia 28. Já passou muito mais de 48 horas. Aí ela falou assim, Dani, responde. Né, vai.
É,
né?
Vai, é.
Vai que o não você já tem. Aí eu respondi, tão logo eu recebi a mensagem deles que a primeira etapa do processo tinha sido concluída com êxito. Aí eu fiquei naquela, será que não é aquelas respostas automáticas, né, de e-mail e tudo mais? Aí a Débora conseguiu três endereços com o pessoal que já tem acesso, no pessoal da organização, falou assim, ó, Dani, manda um e-mail para eles e pergunta se eles receberam, né, o seu e-mail. Aí eu mandei logo responder que tinha sim, que tinha sido recebido e que estava tudo certo. Aí que eu, né, assim, agora caiu mesmo a ficha, né, vou participar. E que era para eu aguardar até o dia 20 de março, onde eu receberia o segundo e-mail e lá colocaria os demais informações de qual era o percurso que eu gostaria de correr, se seria os 10, né, ou os 42. E aí, e também com as informações que eu precisaria encaminhar um exame médico dizendo estar apta, né, na parte da saúde para enfrentar a distância que não é fácil, né?
Você vai correr a maratona inteira, os 42 quilômetros?
Os 42,195. E o interessante, porque assim, eu nunca corri essa distância. Já estava nos planos do meu marido e eu, esse ano, fazemos a maratona. Mais até o desejo dele do que meu, né? Mas aí, diante disso, falei assim, não, agora, tipo, é presente de Deus, eu tenho a agarrar com todas as minhas forças e bora lá fazer a preparação. E o legal, dia 20, recebi o e-mail, a confirmação. E dia 25 começou, então, os meus treinos de preparação, que são 20 semanas de preparação, né, com volumes gradativamente vai aumentando ao longo da semana, para que a gente esteja apto aí a correr essa distância.
Você já, mesmo que não fosse sorteado, você estava preparando para correr uma maratona,
então,
é isso?
Então, eu não estava em preparação para maratona, eu estava fazendo até minha preparação para uma corrida que fiz recentemente, que foi a de São José, né, a corrida da Track Field em apoio com o pessoal do Santander. Então, e era 21 quilômetros. Mas posso falar que depois, como eu já estava iniciando a preparação para maratona, o correr os 21 foi assim, super tranquilo, super fácil. E até comentei, né, com o meu professor, o instrutor, o professor Léo Lennon, da E, é algo inédito em se tratando de uma Olimpíada. Nenhuma Olimpíada permitiu com a assessoria Projeto Léo como o volume e como a persistência, a dedicação nos treinos faz toda a diferença. Então é algo que assim, vai ser a minha primeira corrida e vai ser bem desafiadora por conta da altimetria. Geralmente, quando a gente vai fazer uma maratona, a gente escolhe provas que sejam de um percurso mais plano, né? Uhum. E Paris não vai ser assim. Paris, ele tem uma altimetria de 435, 438 metros de elevação. Então, começou ali nos 15 quilômetros, começam as subidas, descidas. Então, vai ser algo bem desafiador. E, assim, a minha preocupação no início era fazer por tempo, né? Porque eu acho que todo mundo que começa a correr, você põe um objetivo na sua frente, né? E o meu era de fazer em menos de 4 horas. Mas
os
diante...
atletas profissionais já fazem em menos de 2 horas, né?
É, dependendo, os caras correm muito, né? E esse objetivo de fazer em 4 horas, já descartei, porque não tem como. É a minha primeira vez percorrendo uma distância dessa. E com esse grau de dificuldade, então já ficarei muito feliz se eu conseguir em 4 horas e meia. Então, os meus planos já estão assim, já conversei com o Léo, já deu todas as instruções de como fazer, né? Aonde descansar, aonde não pedir mais do que o corpo não possa aguentar, para que eu possa fazer todo o percurso correndo, que eu não quero caminhar. E até hoje, em todos os meus treinos, eu não caminhei em nenhum deles, principalmente nos longos, né? No sábado. Uhum. Então, o meu compromisso é, não vou caminhar, vou correr, nem que o pace caia um pouquinho, mas eu quero terminar, começar e finalizar correndo.
Dani, eu queria que você contasse a sua história pessoal com a corrida agora, né? Como você começou, porque você é professora.
Sim, professora, né? De biologia.
Professora de biologia. Colégio Empreender, né?
Colégio Empreender.
Então, eu queria que você contasse como começou essa história sua com a corrida. Sua paixão pela corrida, a gente percebe você falando que você quer uma coisa que você é apaixonada mesmo por correr. Eu queria saber como é que começou essa história sua.
Então, na verdade, começou há 10 anos atrás. Eu tenho uma amiga que já corre, ela já fez agora a sua segunda major, que é a Michele Mazzoni. E ela faz parte também da assessoria. E assim... Ela corria, né? E ela já corria, já tinha uma evolução para corrida muito grande. E eu comecei assim, acho que eu vou começar a correr. Nessa época eu morava em Volta Redonda. Mas quase todo final de semana a gente vinha para cá por conta do meu marido. Ele já está trabalhando aqui na prefeitura de Itajubá. E eu estava aos poucos perdendo os meus vínculos com a parte de empregos também lá em Volta Redonda. Mas lá eu continuava a correr. Aí, passado um tempo, vamos começar a fazer participar de provas de corrida. Nessa época, nesse iniciozinho, acho que uns 2 ou 3 anos, eu corria sem nenhuma assessoria, sem nenhum suporte, mas com a parte mesmo de conhecimento com base em leitura de artigos, né, de corredores, de preparação, como treinar, como correr, para que você não passe mal, né, durante uma prova. Aí, logo, eu entrei numa assessoria. E fiquei nessa assessoria por, acho que uns 3 anos, mas eu não vi, assim, muita evolução diante do que eu queria, até entrar na assessoria do Projeto Léo. Lá eu me encontrei e foi, assim, uma evolução, uma ascendência que me impressionou bastante. A primeira a entrar na assessoria foi até então a minha amiga Débora Bert. E aquele negócio, um chama o outro, você vê a evolução do seu colega e você fala, poxa, ela evoluiu, como que ela tá correndo bem pra caramba, né? E a gente, quando começa a correr, a gente sempre coloca um objetivo. Ah, eu não quero correr só por correr. Então, assim, das pessoas que eu conheço, que são corredores, né, amigos, colegas, a maioria não corre só, não vou correr, não vou me preocupar com o pace. Porque é meio que um desafio pessoal. Você não fica competindo com o outro, você fica competindo com você. Uhum. Será que eu consigo? Né? E logicamente que a gente para a encontrar um momento certo, né? Que nem assim, eu já sei até onde eu consigo. Até o Léo falou assim, Dani, vamos fazer teste, né, para ver se você consegue correr mais rápido. Eu já falei para ele assim, não, eu acho que nessa velocidade que eu estou conseguindo correr, para mim já é o suficiente. Mas tem gente que até mais velho, porque eu tenho que também respeitar a minha idade, né? Eu tenho 49 anos, então eu tenho todo o peso da idade no meu corpo. Então eu busco correr dentro daquilo que eu acho que é a velocidade que eu consigo, com conforto, porque também não adianta nada você correr e morrer depois, né? Ficar lá todo acabado. E a corrida, ela tem que ser algo prazerosa, né? Tem que ser algo que você faça, que você curta o percurso dentro daquela velocidade que você se programou, né? Dentro do seu corpo,
tem condições. E hoje é muito mais fácil, né, Dani? Você medir tudo isso. Você tem no celular, você consegue medir tudo isso, né?
Sim,
velocidade, enfim... muitas coisas, né? Que então, até para o corredor hoje fica até mais fácil para acompanhar tudo isso, né?
Agora, uma coisa que eu sempre falo e vejo como é importante ter o suporte. E não basta só o suporte da parte de um treinador, né, de um profissional da área de educação física, mas também um personal na parte de musculação, porque o músculo ele precisa estar bem fortalecido para enfrentar a distância. E a parte também de recuperação por parte de fisioterapia. Então, ter esse grupo, né, o educador físico, o nutricionista, super importante também, porque muita gente fala assim, ah, vou começar a correr para emagrecer. Tá, você vai emagrecer, mas você vai perder também massa magra, porque é um esporte que chama e gasta demais essa parte, né, do esforço. Então, a gente precisa de ter um suporte do educador físico, precisamos do suporte da parte da musculação, da nutrição, né, de como se alimentar, o que meu corpo precisa agora para dar tanto as quilocalorias de funcionamento basal, quanto do que a gente vai gastar e a recuperação muscular. E da fisioterapia para essa parte de recuperação muscular.
E aqui em Itajubá tem um grupo grande de corredores, como você, que correm com toda essa...
Sim, nós temos várias assessorias aqui, né? Tem a do Projeto Léo, tem a M1, tem a Foco Assessoria Esportiva. Eu falo das três que são as que eu tenho mais contato, né? Com o pessoal da M1, pelo Mário, o pessoal lá da Foco, corredores, a Lilian, que eu acho que todo mundo conhece, é uma das que sempre está correndo aí, é uma das que está sempre em primeiro lugar. A mulher é brava, ela corre muito. E a gente do Projeto Léo, um grupo aí considerado de atletas iniciantes, outros já com grandes participações. A Michelle Mazzoni mesmo, é uma que já fez a sua segunda major. Né? A Dani Mazzoni, que é fisioterapeuta e que também participa. A Cris Nutri, que é a minha nutricionista amiga e que também participa, né, de corridas.
Dani, e para correr a maratona, por exemplo, agora em Paris, você falou da altimetria, né? Uma maratona com 42 quilômetros, você tem que analisar o percurso inteiro para saber onde você consegue aumentar o ritmo, diminuir, onde você vai. Não é? Então você tem que analisar o percurso inteiro.
Sim, o ideal, e assim, durante essas 20 semanas de preparação, eu tô na minha 18ª, tá acabando, né? Da planilha que o Léo programou, ele veio com as 8 semanas base, que é a parte mesmo de aumento um pouquinho, com treinos de velocidade, com treinos de, que a gente fala de resistência muscular, que a gente chama de rodagem, onde você não se preocupa com a velocidade, mas com a constância, com o volume, com o tempo corrido, né? E agora, pro treinamento que é o específico, já com a inclusão nos finais de semana de percursos com subida. Então, até sábado passado, que foi meu último treino de maior volume, que eu corri 34 quilômetros. Aí eu fiz um percurso que foi sair de Piranguinho, porque na verdade hoje eu moro em Piranguinho, sair de Piranguinho, ali da minha casa, e vir correndo até o parque da cidade, dar voltas no parque, subir aquela estrada que vai para Maria da Fé, que é o Pontoneiros, né?
Isso.
Subir até lá, ao final, voltar. Então, assim, buscando mesmo já colocar o nosso corpo diante da dificuldade que a gente vai enfrentar.
Não, era isso mesmo que eu queria perguntar para você, né? Quando você... treinamentos, onde que vocês fazem aqui em Itajubá, na região... Né? Então, geralmente são nas rodovias e estradas.
Sim,
mesmo.
Sim. Basicamente, durante a semana, os meus treinos eram, e ainda eu faço na parte da noite. A corrida será à noite lá. E só no sábado que eu faço de manhã. Eu faço à noite por conta do trabalho, né? De manhã, estando no colégio, dando as aulas, fica inviável, né, o treino. Mas aos sábados, não. Aos sábados, a gente começa às 6 horas da manhã e vai e faz o treino. Então, assim, durante a semana, esses treinos à noite, intercalando, né, velocidade, intercalando a parte de resistência por percurso, por tempo, né, de corrida. E aos finais de semana, o volume maior. E assim, essa última semana somou um total, acho que foi de 81 quilômetros corridos na semana. Com o que a gente fala, né, de alívio e descanso muscular apenas na sexta-feira e no domingo. E que é basicamente o treino que quase toda pessoa que está preparando para a maratona enfrenta.
E Dani, quais são as dicas que você dá para quem está começando? Né? Porque você já falou aí que precisa ter um suporte, mas para quem está falando, eu quero começar a correr. Porque muita gente começa também depois de uma certa idade, não tem, né? Não é jovem. Como que você indica para essas pessoas?
Então, é sempre importante, né? Logicamente, eu como professora de biologia, não vou falar, sai correndo, né? Aí eu falo assim, ah, mas Dani, você começou assim. Bem, eu comecei assim, mas eu tenho uma base de conhecimento dentro da minha área de formação.
Vai fazer o Forrest Gump e sair correndo pelo país.
Exatamente, é. Mas nada como ter o suporte. A importância de ter uma assessoria com um profissional da área de educação física. A importância da musculação, fazer exercícios, fortalecimento, né? Com as atividades de mobilidade e tudo que vem nessa parte de preparação, de aquecimento muscular para começar a correr. A parte nutricional, porque a gente gasta muitas quilocalorias e a parte de consumo de proteína precisa ser dado, né, uma atenção até um pouco maior, porque a gente precisa de proteína para reconstrução muscular, né? O descanso e a fisioterapia. A fisioterapia vai te dar um suporte maior até na parte de biomecânica. Quando você está fazendo um treino com grande volume, podem aparecer lesões. Eu dou graças a Deus que durante esse percurso nenhuma lesão. Tive aí uma semana com desconforto na canela, na outra semana eu tive desconforto na virilha, na outra semana eu tive, assim, mas foram pontuais e que não foi nada que chegasse a uma lesão. Então, a parte do fisioterapeuta também, na liberação miofascial, é de grande importância para a recuperação do corpo, para que você esteja apta a enfrentar e que seja, vai ser difícil? Vai ser difícil, mas que seja prazeroso também, mesmo diante, né, da dor, do cansaço, que ele seja prazeroso.
Sem dúvida, até porque você não está competindo como são os atletas profissionais.
Exato.
Então tem que ser uma coisa prazerosa, senão não vale a pena, né?
Exato. E lá, a maratona, o que eles fizeram, né, já até informaram pra gente. A gente vai receber um número de peito, né, fizeram uma distribuição conforme o tempo que a gente acredita, né, percorrer esses 42.195. E ao final, todos que concluírem vão receber uma medalha, terão acesso ao tempo, porque tem um chip de identificação, né, do momento que você saiu, o momento que você chegou, mas não existe nada de competição. Ou seja, eu não sei qual foi a minha posição, uhum, né, dentro do número lá de mulheres, da minha faixa etária, que é comum em todas as provas a gente ter essa identificação, né? Quantos corredores, qual a sua colocação geral, qual a sua colocação dentro do gênero feminino. Lá não terá nada disso. Lá, basicamente, vai ser uma corrida festiva. Né? Então, lógico que tem corredores que vão buscar, né, fazer o seu melhor.
É como você falou, né? As pessoas vão competir consigo mesmo.
Exatamente.
Né?
Comigo, a única coisa que eu quero é conseguir chegar, meu propósito, menos de 4 horas e meia. Pode ser que não dê? Pode. Vou ficar triste? Vou. Mas mesmo assim, ficarei muito feliz. É o meu primeiro desafio. É a primeira vez que eu vou correr 42.195. Então, na minha cabeça, já está muito certo. Eu quero concluir, não quero caminhar, e vai ser maravilhoso. Curtir, mesmo que no escuro, né, o percurso ali de Paris, porque o trajeto é um trajeto muito bonito, passando, né, por monumentos históricos, monumentos lindos de Paris.
Começa e termina.
Ele começa saindo da prefeitura de Paris e volta chegando perto ali do Museu, Museu L'Armée, que é o Museu das Armas.
É, porque geralmente as Olimpíadas, principalmente a maratona nas Olimpíadas, são em locais turísticos das cidades e tudo, né? E vai, óbvio, 42 quilômetros, vai passar por...
Vai passar em frente ao museu... como é que chama? Museu do Louvre. Vai passar perto da Torre Eiffel. Vamos passar por várias cidades até chegar no Museu de Versailles. Uhum. E do Museu de Versailles a gente faz o retorno até Paris. Então, assim, é um percurso muito bonito. A gente teve contato com uma corredora brasileira que mora em Paris e que vai também, foi sorteada. Ela está dando até as dicas, mostrando para a gente algumas fotos dos pontos onde vai começar a subir, onde vai começar a descer. Deu até um friozinho na barriga, mas vai ser muito bonito. Aonde nós iremos passar... Será assim, é aproveitar, é correr e curtir também o visual. coisa que eu até estava conversando com o meu marido, né? Que ele fala assim, ah, a gente passa por aqui quando a gente está correndo. Eu falei assim, amor...
Seu marido também corre.
Também corre. Eu falei assim, amor, eu não vejo nada, porque a minha preocupação é com a minha respiração, olhar o relógio, ver se eu não estou muito rápida, porque a gente pode quebrar. Então, sempre importante você estar atento à velocidade que você está fazendo o percurso para que você possa chegar e chegar bem ao final, né? Muitos corredores, se eles exageram no início... Eles podem quebrar no caminho. E isso é uma coisa que o Léo sempre fala pra gente. A gente precisa sempre se policiar em relação a isso. Saia na velocidade certa. Lógico que com o calor da emoção do início, a tendência é o pessoal sair um pouco mais rápido. Mas não, calma. Saia direitinho. Bora colocar na prática tudo que nós aprendemos ao longo dessas 20 semanas de preparação.
E qual que é a sua programação? É o dia da corrida, você sai daqui, chega, tem que chegar antes, você chega...
Eu saio daqui de Itajubá no dia 7, chego lá dia 8, e já tem até um momento que eu achei, até divulgar isso aqui também que é interessante, a Olímpicos, ela é em parceria com o Vanderlei, que é um dos corredores, né, maratonista, na verdade, acho que ele é o único brasileiro maratonista que... Tem medalha olímpica,
isso,
né?
Isso, é. Medalha de bronze em Atenas 2004.
Exatamente.
E que acendeu a pira olímpica em 2016 no Rio de Janeiro.
Isso. E esse ano faz 20 anos da conquista dele. Então, nós teremos um encontro com o Vanderlei no próprio sábado, né? Sábado, acredito, né? A gente está confirmando aqui certinho o horário, que vai ser ao meio-dia. Vai ter como se fosse um treino e uma conversa com o Vanderlei, com todos os brasileiros que vão correr essa maratona.
E a maratona é a prova clássica das Olimpíadas, geralmente acontece no final, porque eu falei, geralmente o próprio pódio da maratona ocorre dentro da cerimônia de encerramento das Olimpíadas, justamente por ser a prova mais clássica das Olimpíadas, 42 quilômetros,
95
metros da maratona. Dani, falar dos seus apoiadores, patrocinadores.
Sim, eu gostaria muito de agradecer as pessoas que estão confiando, né, em mim e estão me ajudando aí, porque do nada você descobrir que em fevereiro, com aquela incerteza de ser ou não ser, né, participante, em março chegar, então... Mas graças a Deus, Deus está sendo muito bondoso, está colocando pessoas maravilhosas na minha vida. Então, eu gostaria muito de agradecer aos meus patrocinadores, ao Colégio Empreender, à Facesme, à Cinzato Arquitetura, ao Sul de Minas Pães de Queijo, à Cris Primo Nutricionista, o Estúdio Corpo e Alma, que é uma academia e com o personal lá em Piranguinho, onde eu treino, a Dudu e Du Bordados, que fez o bordado do meu corta-vento, a Sato Hair, tá, cabeleireiro, Tredice Fisioterapia, que está cuidando toda essa parte de osteopatia e de liberação miofascial. E também, logicamente, né, agradecer aí a todo o suporte do Léo Lennon, do Projeto Léo.
É isso, Dani. Eu que agradeço, eu agradeço a sua participação aqui. Se você depois voltar aqui para contar
com
a experiência para a gente, seria muito bacana. Então, os microfones estão abertos. Agradeço, desejo sorte.
Muito obrigada.
Sorte, porque não precisa de sorte, né? Já está treinando bastante, já está...
As energias positivas.
Energias positivas. Uma boa viagem.
Amém.
Que você consiga atingir o tempo que você... E consiga curtir também.
Exato.
Essa corrida.
Já deu certo. Eu penso assim... E eu sou muito devota de Nossa Senhora, né, dentro da minha igreja, tenho muita fé e acredito que tudo que acontece na vida da gente tem um porquê de acontecer. Então, é um presente de Deus, é um presente de Nossa Senhora na minha vida e tá dando tudo certo e vai dar até o final. Nossa Senhora e Deus me permitiram isso e eles estão caminhando junto comigo por todo esse percurso.
Só uma pergunta aqui, o Luiz Cláudio perguntou aqui se tem alguma patrocínio do Comitê Olímpico para esses atletas amadores.
Então, nós não temos nenhum tipo de patrocínio. Na verdade, a única coisa que as Olimpíadas, né, dentro da organização nos fornece vai ser o kit do corredor. Mas lá eles já colocavam, né, que toda a parte de custo, de viagem, de hospedagem na cidade, tudo seria por conta do corredor. Mas não existe. Tivemos aí uma oportunidade da Olímpicos, no caso, a Olímpicos até nos presenteou com uma camiseta de homenagem para o Vanderlei. Uhum. Então, dos corredores que faziam parte desse grupo de WhatsApp, porque tem alguns corredores que não, ou não sabiam, né, da existência, porque na verdade é um falando com o outro, é que meio serviço de formiguinha, né? Um fala aqui, então não tem como, né, ser algo mais abrangente. E aí nós ganhamos essa camiseta da Olímpicos e eles também sortearam dentro do, do nosso grupo 30 corredores que ganharam um Corre 3. Eu estava lá, né? Mas infelizmente não fui presenteado com o Corre 3. Queria muito o Corre Supra, que seria bem interessante. Tênis de placa da Olímpicos, que ajudaria bastante, né, para a maratona. Mas infelizmente a gente não teve nenhum apoio, não.
Mas é isso. Muito obrigado, então, mais uma vez. Boa viagem. E que tudo dê certo. Como você falou, já está dando.
Isso, tudo está dando certo.
Certo.
Espaço Livre, de segunda a sexta-feira,